Agora eu passo a palavra à doutora Sandra Carvalho, diretora adjunta da Justiça Global.
Também gostaria de reiterar, então, o que já foi dito, tanto pela Vivian, Silvia e José, que o projeto de lei, então, que cria o mecanismo nacional, ele seja novamente reformulado, que seja garantida, então, a sua independência. E também aproveitando a presença da Secretaria de Direitos Humanos aqui, também reiterar o pedido de publicação imediata do relatório do Subcomitê de Prevenção e Combate à Tortura da ONU. E convidá-los, porque também já para marcar o primeiro ano de funcionamento do mecanismo, nós estamos organizando no Rio de Janeiro um seminário do Comitê Mecanismo em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, agora nos dias 31 de maio e 1º de junho. Então, para também debater a questão da prevenção e combate à tortura, a questão de privação de liberdade. Então, estão todos convidados, vai acontecer lá acho que é na Alerj, eu acho que vai acontecer.
Muito bem, doutora Sandra Carvalho, diretora adjunta da Justiça Global, que trouxe a sua experiência do Rio de Janeiro e agora convida para um seminário que vai acontecer. Quando o seminário?
31 de maio e 1º de junho.
Muito bem. Vamos passar a palavra agora para a doutora Ana Paula Diniz de Melo Moreira, que fala aqui em nome da ministra Maria do Rosário.
Bom, eu gostaria ainda sobre o projeto de lei do mecanismo, que existe sim outro projeto de lei que trata da questão dos cargos e da estrutura que vai ter o mecanismo. Então, existe essa previsão, sim. Mas eu concordo com o José no sentido de que, e bem como levantou a Silvia, né, que os mecanismos estaduais foram. Paraíba foi ano passado, né, foi no final do ano. Inclusive, estou montando comitê agora, né, eu tive a oportunidade de ir a Paraíba na instalação. Né, mas eu concordo, né, existe essa necessidade, né, de criar mecanismos que, pelo menos, sigam minimamente aquilo que está sendo proposto pelo governo federal, e cada ente federado tem a oportunidade, né, e a legitimidade de fazer as mudanças que achar necessárias. E gostaria também só de falar uma coisa que o José levantou, que para além da questão do mecanismo, é necessário também o fomento, a formação das pessoas e a integrar novas pessoas para trabalhar nessa área, né? Que a Secretaria de Direitos Humanos, né, tem trabalhado nessa área de formação, qualificando as pessoas para fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho que exige uma metodologia e certas questões e perguntas que devam ser salientadas. Sobre questões internacionais da Secretaria de Direitos Humanos, o Brasil está respondendo ao relatório da Convenção Against Torture, né, o relatório do CAT está terminando, depois de anos vai ser encaminhado. Só a título de informação para vocês, a ministra está indo para o RPU, né, para falar em Genebra amanhã, ela vai para lá, levando também muitas informações sobre essa situação no Brasil. Sobre o relatório do SPT, devo informar que, não sei se está no site, mas foi recebida, acho que foi Conectas, não? O pedido, e está em fase de tradução, porque não se publicaria um trabalho em inglês, né? Então, ele está em fase de tradução, mas existe essa questão. Não sei se isso saiu no site, porque ia sair essa informação, eu não tenho a certeza, mas, enfim. Mas, voltando ao projeto de lei do mecanismo, nós estamos realmente empenhados, a Secretaria de Direitos Humanos, para a aprovação desse projeto na Câmara. E, enfim, o processo democrático e legislativo, né, que é ótimo que nós podemos ter a oportunidade de debater numa audiência pública e vir sugestões e propostas que possam contribuir para essa construção coletiva desse projeto de lei. Eu agradeço a todos e a todas por essa oportunidade, na figura do presidente, senador Paulo Paim, por essa iniciativa de fazer essa audiência pública, que é muito importante. A gente, como diz a ministra, nós temos os nossos problemas, mas a gente tem que mostrar que a gente é capaz de resolvê-los, né? E esse projeto é uma das formas que ela se empenhou muito para discutir essa questão do sistema prisional. Muito obrigada de novo.
Tudo bem. Doutora Ana Paula Diniz de Melo Moreira, que falou aqui em nome da Secretaria de Direitos Humanos, da ministra Maria do Rosário. Eu só quero... que achei interessante, o doutor Augusto Pedra mandou para nós aqui a seguinte mensagem. O fenômeno do bullying, conceituado como conjunto de comportamentos agressivos, intencionais e repetitivos, sem motivação evidente, adotados por um ou mais abusos contra um ou outro, geralmente em desvantagem de poder ou força física, causando dor, angústia, sofrimento, trauma, bloqueios na capacidade cognitiva e o desenvolvimento dos processos educativos, é um tipo de tortura psicológica, emocional, moral e física. Então, ele diz que o bullying também é um tipo de tortura pela agressão e pela marca que deixa naquele que é agredido. Enfim, parabéns, enfim, ao debate, a todos os convidados, pela clareza das posições. Dr. José Augusto Pedra, que mandou aqui para nós. E eu termino somente dizendo a todos vocês que, para mim, é um momento importante esse debate, porque avança na linha da defesa dos direitos humanos, e dizendo que, de fato, nesse país tem algumas leis que elas são mais rápidas. Tem leis aqui que é aprovado numa semana na Câmara, no outro dia é aprovado no Senado e vai para a sanção. E tem outras leis, e não vou falar sobre essa pelo menos em 2011 é um tempo razoável, mas vou falar da PEC do trabalho escravo de novo, que é uma tortura. Eu me lembro, eu era deputado federal, já estou no segundo mandato como senador, quando ela foi aprovada aqui de autoria do senador Ademir Andrade. Ademir Andrade já não é mais senador, não está no Congresso Nacional, eu acho até por pressão do poder econômico ele não se elegeu mais, porque ele é autor dessa PEC. Então fica a minha homenagem aqui ao ex-senador Ademir Andrade. Eu estou aqui no segundo mandato e a PEC não avança. E agora querem protelar de novo a votação. Então fica o apelo aqui no encerramento dessa nossa audiência pública pela aprovação da PEC definitiva do trabalho escravo. É lamentável que a gente tenha que estar fazendo apelo ainda para aprovar uma PEC que combate o trabalho escravo, porque, sem sombra de dúvida, é uma forma de tortura, né? Nós temos que mostrar ao país e ao mundo que aqui no Brasil não se aprove uma PEC nesse sentido, porque aqueles que cometem o crime do trabalho escravo, que são torturadores, não aceitam que ela seja aprovada. Eu tenho esperança. Esperança que ela passe. Mas eu quero registrar a presença também de Paulo Lemos, ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, Ana Virgínia Ferreira, ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado do Ceará, Tânia Palma, ouvidora da Defensoria Pública do Estado da Bahia, e Luciana Zafalon, que eu já falei, ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Eu tinha aqui anotado rapidamente, só para que a Secretaria da Mesa saiba os encaminhamentos. Principal pedido que a comissão faz no encerramento dessa reunião: a divulgação do relatório, que respondeu, que está em inglês, se não me engano, está sendo traduzido e será respondido. Então, a divulgação do relatório, a instalação nos estados com infraestrutura, como foi solicitado aqui, e a aprovação do projeto que está na Câmara dos Deputados, a emenda que garanta a independência voltando ao projeto original, enfim, e o final é que você pediu, acho que vocês também pediram todos, que a lei efetivamente aprovada seja cumprida, né? Que ela não fique só no papel, e aí é compromisso de todos nós. Enfim, com esses encaminhamentos, a redação a gente combina aqui no final. Eu agradeço a todos os nossos convidados. Não deixo de cumprimentar a revista Isto É, pela bela matéria que vamos registrar hoje no plenário do Senado, contra o trabalho escravo que, conforme denúncia, acontecida recentemente na cidade de São Paulo. Bem, muito obrigado a todos. Está encerrada essa audiência pública. Que Deus ilumine a todos nessa caminhada em defesa dos direitos humanos. Abraço.